Bom dia e obrigada por aguardarem. Esta é a teleconferência da PBG SA. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Esta teleconferência está sendo gravada. Agora, passo a palavra para Silvia Pinheiro, da FIRB, Financial Investor Relations Brasil.
Bom dia. Bem-vindos à teleconferência da PBG, em que serão discutidos os resultados do primeiro trimestre de 2016. Essa teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pelo site da RI da PBG, www.portobello.com.br/RI, onde estão disponíveis também a apresentação e o release. Esclareço que eventuais declarações feitas durante esta teleconferência sobre as perspectivas, projeções ou metas operacionais e financeiras relativas aos negócios da PBG são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas. Essas expectativas dependem das circunstâncias que podem ou não ocorrer, bem como das condições dos mercados nacional e internacional, do desempenho econômico geral do país e do setor, que podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Conosco está o Sr. John Suzuki, diretor financeiro e de relações com investidores. O Sr. Suzuki apresentará os resultados operacionais e financeiros da companhia e do setor e depois responderá às questões que eventualmente sejam formuladas. Passo agora a palavra ao Sr. Suzuki. Por favor, John, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Agradeço a todos vocês novamente por participar da nossa conferência. É um prazer falar aqui do nosso resultado. Como a gente já vem fazendo nas conferências anteriores, eu vou falar muito rapidamente de uma parte descritiva da empresa, comentar um pouco mais do resultado e deixar mais tempo para o final para respondermos perguntas. Foi disponibilizado para vocês uma apresentação, e eu vou seguir a apresentação para nos guiar aqui na nossa conferência. No segundo slide, a gente começa falando um pouquinho do histórico, mas vale chamar principalmente a atenção nos últimos anos. Porto Belo sempre foi uma empresa inovadora, sempre investiu no seu parque fabril para manter esse diferencial competitivo de inovação e qualidade. Em especial nos últimos anos, fazendo investimentos maiores em 2013 e 2014, fazendo investimento na nossa fábrica de Tijucas em produtos de grandes formatos, e já nesse período começando investimento na nossa fábrica de Alagoas, a fábrica da marca Pointer. Inclusive foi inaugurada no ano passado, no mês de setembro. A Porto Belo, né, hoje com a razão social de PBG, é a maior empresa de revestimentos cerâmicos do Brasil, em termos de faturamento e da América do Sul. Muito reconhecido, como eu já falei, por sua marca, e pela inovação e design de seus produtos. Um dos grandes diferenciais é a nossa rede de franquias. Hoje a gente tem uma rede de franquias com 140, quase 150 lojas de revestimento cerâmico usando a marca Porto Belo Shopping. Nosso parque fabril aqui em Tijucas e em Alagoas tem 17 linhas de produção e hoje nosso quadro atinge quase 3 mil funcionários. E comercializando produtos aí tanto para área comercial, residencial e industrial, mas principalmente para obras residenciais. Tá? Nossa estrutura acionária tem um bloco de controle da família Gomes, que hoje detém, através de um acordo de acionistas, 54%, com 46% no free float. E aí, ao lado, nossa administração, um conselho de administração bastante atuante: César Gomes Júnior, nosso presidente, Cláudio Ávila, nosso vice-presidente, o Mauro do Vale como diretor corporativo, responsável principalmente pelas áreas comercial e de operações, e eu com as áreas financeira e de RI. Entrando um pouco no nosso resultado, aí um slide com os destaques, nós vamos comentar um pouco mais em detalhes para em cada um desses pontos, mas nós tivemos um faturamento líquido aí, muito semelhante ao faturamento do primeiro trimestre do ano passado, com um lucro bruto de 90 milhões de reais, com margem ainda saudável de 37%, um EBITDA esse inferior ao que nós fizemos no ano passado, de 22 milhões, uma margem inferior também de 9%. Rede de franquias, como eu comentei com vocês, grande diferencial nosso. Nós fechamos o primeiro trimestre com 141 lojas, continuamos aumentando esse número de lojas, com expectativa de continuar crescendo ainda nesse ano, mesmo no contexto que a gente está passando. Tá? No primeiro trimestre desse ano é um trimestre importante do ponto de vista do ciclo de lançamentos. Tá? A principal feira do setor na América do Sul é a Feira Revestir, que acontece em São Paulo, anualmente nesse período. E a Porto Belo foi agraciada aí com três prêmios, tanto para a marca Porto Belo como para a marca Pointer, inclusive com mais destaque para Pointer, ganhando dois prêmios dos três. Agora, falando um pouco do setor, não é um momento favorável para o setor. A gente vê nos indicadores, tanto o indicador da Abramat, de materiais de construção de acabamento, como nos indicadores da Anfacer, mais específico para o mercado cerâmico, a gente vê que os indicadores vêm piorando trimestre após trimestre. Nós começamos o ano passado ainda com um setor relativamente estável, mas como vocês sabem, nosso setor, por ser material de acabamento que entra no final da obra, sente mais tarde, né, a piora do mercado imobiliário. Isso de fato aconteceu. As pioras aconteceram com mais intensidade para o setor cerâmico no terceiro e no quarto trimestre. Tá? O primeiro trimestre não foi muito diferente, foi um pouco pior nos indicadores, mas na nossa percepção muito parecido com o que foi o final do ano passado. E a expectativa olhando para frente é que a gente vai continuar nesse patamar de atividade, pelo menos aí até o final do primeiro semestre, e o segundo semestre, dependendo muito da evolução da economia, mas tendendo a manter um pouco mais de estabilidade, talvez um pequeno crescimento. Tá? O que significa em termos de variação, em termos desses indicadores que a gente tem no slide, como a base de primeiro, segundo tri ainda são bases relativamente boas, a gente deve continuar vendo quedas trimestre versus o mesmo trimestre do ano anterior, nesse patamar de 15%, e aí reduzindo mais para o terceiro, quarto trimestre, aí já sempre comparando com a base mais deprimida. Mas esse é um momento que nosso setor está parando, inclusive com notícias aí de várias empresas com fornos desligados. Em termos de resultado, a gente tem nosso DRE no slide 7, mas eu vou passar e falar um pouco de receita líquida. Nós vamos passar para os principais pontos aí do nosso DRE. No slide 8, falando um pouco de receita líquida, veja que no mercado interno nós tivemos uma pequena queda, tinha uma queda de faturamento trimestre contra trimestre de 4%, e no mercado externo, beneficiado principalmente por conta do câmbio, um crescimento aí de 31% no nosso faturamento, que sustentou nosso faturamento no mesmo patamar do mesmo trimestre do ano anterior. O lucro bruto, como eu falei, ele vem se mantendo num patamar ainda saudável. É verdade, aqui também beneficiado pelas exportações. No mercado interno, se a gente tivesse aqui a comparação, nós, via de regra, não divulgamos, mas a gente tem uma pequena piora no mercado interno, mas beneficiado de novo pelo mercado externo. Em termos de despesas, e aí isso afetando um pouco mais nosso resultado, a gente vê um crescimento aí nas despesas de vendas, um pouco menor, mas com bom crescimento ainda em despesas gerais e administrativas. Tá? O efeito na parte de despesas gerais e administrativas é basicamente a agregação da estrutura da Pointer, que já existia, mas uma estrutura muito menor no início do ano passado e nesse primeiro trimestre desse ano já entrando com a estrutura cheia, a estrutura completa, tá, na área administrativa. Já na área de vendas, não só tem o efeito da entrada da fábrica da Pointer, mas também um efeito que eu já venho comentando em trimestres anteriores, que é a mudança gradual que a gente vem fazendo do modelo FOB para o modelo CIF. Tá? A gente está migrando para o modelo CIF principalmente para atender nossa rede de franquias, portanto, não vai ser uma migração integral, mas mesmo com essa migração parcial, como parte dos custos logísticos passam a ser incorporados no nosso resultado, as despesas comerciais acabam sendo impactadas. Tem também o efeito das lojas próprias. Nós aumentamos o número de lojas próprias nos últimos anos, inclusive do ano passado para cá. Aí as lojas próprias, por se tratar um negócio de varejo, ela tem uma estrutura de custos diferente, mais carregada em despesas comerciais, e isso também penaliza as despesas com vendas. Tá? Bom, isso tudo impactou nosso EBITDA no ano passado foi de 37 milhões, 40 milhões, quase 41 milhões quando a gente olha o EBITDA ajustado. Nesse primeiro trimestre desse ano nós fizemos 22 milhões, com a margem inferior aí, indo para 9% da receita líquida. Em termos de endividamento, a companhia continua com um endividamento no patamar aí de 400, 500 milhões, né, fechando o março em 479 milhões de reais de endividamento líquido, mas com caixa já preservando a liquidez da companhia, né, priorizando, eu diria, a liquidez da companhia com caixa bastante elevada aí de 178 milhões. Aí muito esse recurso fruto da captação da emissão de debêntures, né, que foi feita no final do ano passado, em dezembro do ano passado. As debêntures permitiram, inclusive, um alongamento da dívida. Vejo aí no quadro abaixo, no cronograma de amortização, que nossa dívida está bastante alongada comparando o que a gente tinha aí nos últimos anos. Despesas financeiras, obviamente despesa financeira ela é impactada pelo nosso nível de endividamento e pela taxa de juros. Fechamos aí o primeiro trimestre com juros bastante superiores aos anos anteriores, por esses dois efeitos principalmente. Uma receita financeira maior por conta do caixa elevado que a gente vem carregando. E os efeitos de variação cambial, inclusive na conta outros, que se mostrou um número elevado esse primeiro trimestre desse ano, é principalmente o efeito de uma operação inativa que nós temos nos Estados Unidos, a Porto Belo América, tá? É um efeito cambial não caixa. No slide seguinte, em termos de investimento, com a conclusão da nossa fábrica do Nordeste, o CAPEX nosso passa a ser um CAPEX mais reduzido, tá? E a gente deve se manter nesses patamares de CAPEX pelo menos esse ano. E finalmente a performance do nosso resultado, aliás, do preço da nossa ação que vocês todos conhecem bem. Acho que vale um comentário, eu acabei esquecendo de comentar quando eu passei do endividamento, que é uma preocupação que a gente tem ouvido no mercado com relação aos nossos covenants. Nós temos dois contratos com covenants, um deles é a debenture, que, como eu comentei, nós emitimos em dezembro do ano passado, e também temos uma linha com o banco alemão DEG. Tá? O covenant do contrato com o DEG foi negociado antes mesmo do fechamento do primeiro trimestre. Nós obtivemos o waiver dentro do mês de março, e a gente já vem negociando o waiver do mês de junho. Tá? São apurações trimestrais para o contrato do DEG. No caso das debêntures, nós temos covenants e o contrato prevê que acontece um descumprimento contratual somente depois de dois descumprimentos de covenants. Tá? O covenant para o primeiro trimestre desse ano, em termos de dívida líquida EBITDA, é de 3 vezes. Como vocês estão vendo, nós fechamos em 3,16. Isso não configura ainda uma quebra contratual, mas obviamente isso tá sendo devidamente tratado junto aos bancos. Bom, era isso que eu tinha para falar dos resultados. Abro agora para as perguntas dos nossos participantes. Obrigado.
Obrigada. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Novamente, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1, estrela 1. Nossa primeira pergunta, Roberto Knopfel, Mosaico Capital.
Bom dia, John. Bom dia a todos. Eu queria, John, que você pudesse comentar um pouco mais sobre a questão da eventual renegociação com os debenturistas. Aparentemente, no próximo trimestre tem uma chance importante de vocês estarem acima de 3 vezes, né, da EBITDA. Queria saber em que estágio que vocês estão de conversa com os debenturistas. Obrigado.
Roberto, bom dia.
Bom dia.
A rigor, Roberto, nós teríamos que negociar uma quebra contratual com os bancos, como eu disse anteriormente, somente após a divulgação do resultado do segundo tri. De fato, Roberto, a chance de nós superarmos o covenant no segundo trimestre são relativamente altas, tá? Dado nosso efeito sazonal do primeiro semestre. Tá? As conversas com os bancos já se iniciaram, tá? Nós estamos fazendo o máximo para dar primeira transparência aos bancos e já iniciar as conversas para evitar uma conversa mais desgastante lá na frente, quando os covenants efetivamente estiverem quebrados. Tá? Nossa expectativa é que a gente tenha uma solução para as debêntures antes mesmo da quebra. Tá? Essa nossa expectativa é assim que a gente já vem tratando aos bancos. Posso inclusive dizer publicamente, porque essa conversa já se iniciou junto aos bancos. Não nos preocupa por enquanto, exatamente por a gente estar antecipando, mas sem sombra de dúvida é uma questão a ser endereçada.
Entendi. Se você puder falar um pouco assim, vamos dizer, se tem um plano de contingência para uma eventual, vamos dizer, não atingimento de um acordo com os debenturistas, por mais improvável que isso seja.
Isso está sendo construído, sim, Roberto. A empresa tem condições. É improvável, tá, Roberto? Eu te diria, é muito pouco provável a gente ter um desfecho
Nessa
desse
linha,
tipo. Mas a companhia, vocês estão vendo aí o nosso caixa. A gente continua com caixa elevado e a companhia tem condições de fazer novas captações caso seja necessário, fazer liquidar antecipadamente qualquer uma das operações ou mesmo ambas operações. Tá? De novo, acho bastante provável, no caso do DEG, inclusive, a gente já vem quebrando o covenant há alguns trimestres e a gente tem realmente uma relação muito, muito saudável, de muita parceria com o DEG, inclusive conseguindo o waiver antes mesmo de fechar o resultado do trimestre. Tá? E com os debenturistas, também não vai ser diferente. São poucos debenturistas, tá, Roberto? Como são poucos debenturistas, a gente consegue ter uma interlocução muito, muito boa com os debenturistas, que já está acontecendo.
Tá ótimo, John. Mais duas perguntas rápidas aqui. A gente viu um custo de ociosidade aqui da planta de Alagoas impactando o resultado uns 4 milhões nesse trimestre. Eu queria entender se para os próximos trimestres a expectativa é de que esse custo de ociosidade continue impactando o resultado e mais ou menos em que magnitude, e se vocês já vislumbram quando é que a gente vai deixar de ver isso.
De fato, nós tivemos paradas impactando aí nosso primeiro trimestre na fábrica do Nordeste, em grande parte a antecipação de paradas de manutenção que estavam planejadas, mas que foi conveniente antecipar. Tá? Nossa expectativa para frente, Roberto, é não ter mais paradas. Tá? São somente dois fornos, né? No caso da Pointer. E pelo que a gente vem performando aí nos meses mais recentes e o que a gente está sentindo de potencial de mercado para frente, a gente não deve mais parar forno, não.
Tá, joia. E em relação às exportações, vocês têm estacionado aí a receita de exportação em dólares na casa de uns 10, 11 milhões de dólares ao longo dos últimos 5 trimestres. Eu queria sentir de vocês, pelo que a gente ouviu no call passado, provavelmente a gente vai ver um patamar mais alto. Eu queria confirmar se a partir do segundo tri a gente já vai ver uma exportação em dólares maior do que essa que a gente tem visto até aqui, mais ou menos até onde ela pode ir, assim.
Olha, Roberto, a nossa expectativa para o primeiro tri era de ter um resultado melhor na exportação. Tá? Não foi melhor por dois motivos. Primeiro, porque o câmbio teve um recuo e os preços em dólar eles foram menores, preço médio, tá? Foram menores porque tem tanto um efeito mix, eu diria principalmente efeito mix. E teve um efeito preço efetivamente, tá? A indústria toda, ou pelo menos aqueles mais capacitados para exportação, tem dado uma atenção maior na exportação e com isso tem aumentado a competitividade do produto brasileiro no mercado externo. Isso tem tido um efeito em termos de preço para exportação. Tá? Em termos de volume, nós avançamos, o que é positivo, inclusive em termos de abertura de novos mercados, nós também tivemos um avanço importante, principalmente mais para o final do primeiro trimestre, quando aconteceu a revestir. Então, no segundo tri, sim, nossa expectativa é de avançar mais na exportação. Eu te diria menos do que a gente imaginava aí no início desse ano, de novo por conta da queda da taxa de câmbio do dólar, mas ainda assim continua sendo uma alternativa, né, uma oportunidade para a gente ainda buscar algum crescimento.
Ótimo, João. Muito obrigado pelas respostas.
Lembrando a todos os participantes que, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Novamente, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1, estrela 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Suzuki para as considerações finais. Por favor, Sr. Suzuki, pode prosseguir.
Agradeço novamente a todos que participaram do nosso call. Nos encontraremos novamente após o resultado do próximo trimestre. Abraço a todos e um bom dia.
A audioconferência da PBG está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.